Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ana Lúcia Matos.
Eu sou Osório Aquizes.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta exclui legítima defesa da honra em casos de violência doméstica.
IBGE, INEP e IPEA podem se tornar instituições de Estado.
A Voz do Brasil se reinventa ao longo dos 25 anos da Rádio Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado analisa o projeto que exclui a legítima defesa da honra em casos de violência doméstica.
A proposta da senadora Zenaide Maia também abrange casos de feminicídio. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Pincer.
A proposta altera o Código Penal e o Código de Processo Penal para excluir os crimes de violência doméstica, violência familiar contra a mulher e o feminicídio das circunstâncias atenuantes e redutoras de pena relacionadas à defesa de valor moral ou social, como a tese da legítima defesa da honra. A autora, Zenaide Maia, do Prós Potiguar, defende que, nesses casos, a vítima passa a ser apontada como responsável pelas agressões sofridas e por sua própria morte, enquanto o acusado é transformado em defensor de valores supostamente legítimos.
A gente sabe que isso foi muito usado e ainda é no Brasil essa desculpa para agredir mulheres. Eu espero que o meu projeto seja aprovado e assim daremos mais um passo, gente, para acabar com o anacronismo machista remanescente em nossas leis.
Em 2021, 86% das mulheres brasileiras viram um aumento na violência cometida contra pessoas do sexo feminino. Os dados são da pesquisa realizada pelo Data Senado, que ouviu 3 mil mulheres entre 14 de outubro e 5 de novembro.
O senador Antônio Anastasia vai deixar o cargo no parlamento na próxima quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Ele foi escolhido pelo Senado para ocupar a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União, deixada por Raimundo Carreiro.
O ex-deputado federal Alexandre Silveira assume como senador no lugar de Anastasia. Detalhes com Raquel Teixeira.
Senador desde 2015, Antônio Anastasia também já foi governador e vice-governador de Minas Gerais, além de secretário executivo dos Ministérios da Justiça e do Trabalho. Agora ele vai ocupar o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Anastasia disse que vai mesclar conhecimento técnico e sensibilidade para atuar na fiscalização das contas públicas.
O que nós devemos colocar como ingrediente imprescindível? A sensibilidade para com o gestor público. Não basta aplicação fria da norma administrativa.
Anastasia assume a vaga de Raimundo Carreiro, ex-servidor do Senado que foi indicado para o TCU em 2007. Depois de 12 anos como secretário-geral da mesa diretora, Carreiro vai para a Embaixada Brasileira em Portugal. O ex-deputado federal Alexandre Silveira substitui Antônio Anastasia no Senado. A posse de Alexandre está marcada para 6 da tarde da quarta-feira, dia 2 de fevereiro, no plenário do Senado.
Uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pela senadora Leila Barros, quer dar autonomia técnica e orçamentária às instituições responsáveis pela produção das estatísticas nacionais, avaliações da qualidade da educação e análises das políticas públicas.
No Brasil, os órgãos que desempenham essas funções são o IBGE, o INEP e o IPEA. O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Janaína Araújo.
A PEC estabelece mandato de 4 anos aos seus dirigentes, com possibilidade de recondução. Os gestores seriam indicados pelo presidente da República para serem sabatinados e terem seus nomes aprovados pelo Senado, e não mais indicados pelos ministros das pastas às quais as autarquias são vinculadas. Em reunião na Comissão de Educação, Leila Barros destacou a importância da proteção aos órgãos.
A PEC procura, de alguma forma, proteger essas entidades que são responsáveis pela produção da excelência, que gozam de um prestígio internacional. Todos nós sabemos o trabalho dessas entidades e o quanto que elas realmente são respeitadas a nível internacional e que oferecem um serviço muito importante.
Hoje eu, Ana Lu de Matos e o Osório Anquises apresentamos o Jornal do Senado em homenagem ao aniversário de 25 anos da Rádio Senado, celebrado em 29 de janeiro.
Por muitos anos, eu e Ana Lu fomos as vozes do jornal ao lado de outros vários apresentadores e hoje participamos desta edição comemorativa com você, ouvinte, que sempre está aqui conosco.
E quem vai contar um pouquinho mais dessa história é a atual editora, a jornalista Paula Groba. Vamos ouvir.
Jornal do Senado.
Senadora comenta trabalho de...
São 10 minutos diários dedicados às notícias exclusivas do Senado Federal que impactam a vida do cidadão. O Senado tem espaço na Voz do Brasil desde 1962. O antigo serviço de radiodifusão era responsável por divulgar as notícias. Em 1997, com a inauguração da Rádio Senado, o desafio aumentava, como lembra o jornalista César Mota, editor do jornal e um dos primeiros diretores da emissora.
O grande desafio sempre foi abranger todas as atividades legislativas, as comissões, o plenário, os debates, as CPIs, tudo isso em apenas 10 minutos diários de noticiário.
Ao longo desses anos, a equipe da Rádio Senado se empenhou para levar aos ouvintes os fatos mais relevantes da nossa história. Mudanças na aposentadoria, a reeleição presidencial, a lei de responsabilidade fiscal, o novo Código Civil, a lei de cotas. Noticiou eleições nacionais, posse de presidentes e de parlamentares. Acompanhou cassações de mandatos e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Apresentador da Voz do Brasil por 15 anos, o jornalista Vladimir Espinosa conta que ao longo do tempo uma missão sempre norteou o trabalho, o compromisso com o cidadão.
Uma grande e emocionante missão. Não é simples você imaginar centenas de milhares de pessoas aguardando as notícias do dia, isso nos mais profundos rincões do país, por meio do noticiário produzido pela Rádio Senado. Trata-se de uma responsabilidade que a cada dia era brindada, que somente o dever cumprido é capaz de trazer.
A ex-diretora da Rádio Senado e também editora da Voz por 7 anos, Esther Monteiro, revela o que sente por ter participado de tudo isso.
Trabalhar na Voz do Brasil me ensinou muito, principalmente escrever de forma simples e clara para todo tipo de ouvinte, fosse ribeirinho na Amazônia ou um trabalhador voltando para casa. Foi muito gratificante.
Na Rádio Senado, a Voz do Brasil se reinventou. O jornal chegou às plataformas digitais. A emissora foi pioneira ao oferecer o conteúdo também em podcast. Em 2020, com a pandemia, outro desafio. Fazer todo o trabalho remotamente, como lembra o editor adjunto do Jornal do Senado, Alexandre Campos.
Organizar o trabalho a partir de casa. Uma coisa era a gente organizar o trabalho quando estava todo mundo ali no mesmo espaço físico, né? E com a pandemia não, né? Todos foram obrigados a entrar no WhatsApp, inclusive eu. A gente conseguiu fazer essa organização do trabalho, dividir os pronunciamentos, né, sem sobrecarregar ninguém.
Hoje, a Rádio Senado está presente em 17 capitais e ainda leva o conteúdo para mais de 4 mil emissoras conveniadas. Nesses 25 anos, nós da Rádio Senado contamos diariamente com a sua audiência. E o que a gente deseja é que a sua companhia e participação perdurem e que a gente continue a levar até você tudo que possa ajudar na tomada de decisões e no exercício da cidadania.
E o que seria uma rádio sem os seus ouvintes? A Amanda de Florianópolis e o Ítalo de Sorocaba deixaram recados em nome de todos que acompanham o nosso trabalho.
Mais um ano nos informando as principais notícias através de um jornalismo sério, atuante e conectado ao povo.
Fico meu agradecimento a todos os profissionais que trabalham para que a política chegue até nós de forma tão acessível. Muito obrigada.
Parabéns, Rádio Senado. Vida longa a essa importante fonte de informação.
É isso aí. Foi um prazer fazer parte dessa história. Uma boa noite para você.
Uma boa noite e até a próxima. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai orientar e fiscalizar as ações de defesa civil em locais duramente afetados pelas chuvas de dezembro e janeiro. No âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, o TCU pode ajudar no planejamento, coordenação e organização de programas preventivos e de proteção à população em risco, especialmente nos estados de Minas Gerais e Bahia. Além disso, o tribunal ainda prevê a criação de um painel que mostre os números de execução orçamentária, a utilização dos recursos dos estados e da União e as boas práticas de defesa civil. Os números serão expostos após a fiscalização do TCU e a certeza da boa utilização das verbas. No site do tribunal, é possível ver as ações realizadas para o acompanhamento de obras de gestão de risco, resposta a desastres e segurança de barragens de mineração. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.